justiça, guiai-me, Senhor. Não sois um Deus a quem agrade a iniquidade. Não pode mal morar convosco, nem os ímpios poderão permanecer perante os vossos olhos. Detestais o que pratica a iniquidade e destruís os mentirosos. Ó Senhor, abominais o sanguinário, o perverso, enganador, mas insulte de alegria todo aquele que vós se refugia. Sobre a vossa proteção se regozije os que ama o vosso nome. Salmo 5, palavra do Senhor.
Passa a palavra ao senhor secretário para a leitura da síntese da ata anterior, bem como correspondências e projetos.
Síntese da 57ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 5 dias do mês de setembro de 2018, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por Thaís Souza, pastor Elias Ferreira e Fernando Paiva. A hora determinada, a senhorita vice-presidente Thaís Souza solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado um quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, a senhorita presidente, em exercício, solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foi lido o projeto e encaminhado às comissões. Projeto 1, projeto de lei ordinária 1147/2018. De autoria do vereador Lisier José Borges. Institui o Dia Municipal do Jovem no município de Anápolis e dá outras providências. Não houve inscritos para o uso da palavra. No grande expediente, usou a palavra o vereador Lélio Alvarenga. O vereador solicitou ao senhor presidente Hamilton Filho que concedesse espaço para entrega de moção. Deferido o pedido, o senhor presidente solicitou e foi feita entrega de moção de aplauso ao instrutor-chefe do tiro de guerra sediado em Anápolis, subtenente Cláudio Nascimento da Silva. Usaram a palavra ainda os vereadores Antônio Gomide, pastor Elias Ferreira e João da Luz. Na ordem do dia foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação de projeto. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 069/2018, de autoria do vereador Luzimar Silva. Dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania napolina à senhora Maria Rosa de Oliveira e determina outras providências. Aprovado por 20 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Houve votação de requerimentos. Nas comunicações, usou a palavra o vereador Lélio Alvarenga. Sem mais nada a se tratar, a senhora presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 5. Houve um erro aqui. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos. Primeira votação, de autoria do vereador pastor Elias Ferreira. Dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania anapolina ao professor Haroldo Reiner, reitor da Universidade Estadual de Goiás, e determina outras providências. Aprovado por 16 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Houve votação de moção de aplauso e também de requerimentos. Nas comunicações, usaram a palavra os vereadores João Feitosa, Pedro Mariano, Lélio Alvarenga, Antônio Gomito e Thaís Souza, pastor Vilmar Silvestre, Jackson Charles e João da Luz. Sem mais nada a se tratar, a senhorita presidente, em exercício, declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 10 de setembro, em horário regimental.
Declaro aberto o pequeno expediente. Inicialmente, convido o vereador Lélio Alvarenga para fazer uso da palavra.
Bom dia, senhorita presidente, minha amiga vereadora Thaís Souza, cumprimento aos demais pares da mesa diretiva e também a todos os nobres colegas que se fazem presente. Cumprimento aqui a Rádio Imprensa, a Rádio Manchester, São Francisco, também aos internautas que nos acompanham e a todos presentes no plenário. Também faço um cumprimento a todos os colaboradores aqui desta casa. Senhorita presidente, fazer uma pequena repercussão do fato ocorrido nessa semana passada, da tentativa contra a vida do presidenciável Jair Bolsonaro. E a gente começa a questionar a respeito de alguns fatores que acontecem ao longo da história do nosso país. Sempre quando alguém se desponta, trazendo inovações, trazendo propostas diferentes de combate, especialmente à corrupção, uma proposta que vem de encontro aos anseios do povo que se encontra desesperançosos, com tantas coisas erradas que vem acontecendo em nosso país. É uma pena que tem algumas atitudes ainda com esta característica de tentar obstruir, de tentar acabar com um projeto de forma violenta. Vejo que a violência não é o caminho para a democracia, não é o caminho para soluções do nosso país. Penso eu que a melhor forma é o diálogo, é o entendimento, mas acima de tudo, a verdade. Nós não podemos permitir e não podemos concordar com atitudes como desse cidadão. Deixo aqui o meu repúdio, não que eu acho que ele possa ser realmente a solução do nosso país. Independente de qual candidato que seja de A, seja B, seja de esquerda ou de direita, eu acho que a violência, ela não é permitida em lugar nenhum. Vivemos em um país democrático, em um país onde a soberania tem que ser respeitada. Vivemos em um país democrático onde, e um país pacífico também. O povo brasileiro é um povo trabalhador, povo que sonha, que acredita, mas acima de tudo que é um povo também pacífico. Nós não citamos a violência e nem queremos que a violência se instaure em nosso país. Sabemos, espero que realmente não tenha envolvimento partidário desse incidente, que seja realmente uma atitude isolada e individual de uma pessoa que talvez por algum descontentamento de posicionamento político ou de pensamento quis, na verdade, manifestar de forma errada. Se manifesta nas urnas, se manifesta de forma pacífica, através das redes sociais, através de tantos caminhos que nós temos para se manifestar. Mas jamais desta forma. Isso não é manifestação, isso é crime. E crime nós não concordamos, né, João? Crime não faz parte do cotidiano do povo brasileiro. Se a gente for puxar um pouquinho na história, quantos candidatos presidenciáveis e algumas coisas aconteceram que deixaram, entre aspas, até hoje, as investigações quanto Ulisses Guimarães e tantos outros aí, próprio Tancredo Neves, decorrer da história brasileira, o futuro dirá realmente qual foi o principal motivo que levou esse cidadão a tomar essa providência, a tomar essa atitude. Espero eu, volto a afirmar, que não tenha partido envolvido, que não tenha realmente pessoas, que tenha sido uma atitude individual e pensada de um cidadão de uma forma descontrolada a chegar a esse ponto. Então deixo aqui o meu repúdio, essa atitude, e deixo aqui ao povo brasileiro, ao povo anapolino, de dias melhores, de esperança, se Deus quiser, teremos oportunidade de ver esse país ainda caminhar de rumo diferente, caminhar ao rumo da, dignidade, da honestidade,
favor,
e acima de tudo, combate à corrupção que tanto assola o nosso povo brasileiro. Muito obrigado, senhorita presidente, devolvo a palavra desse bom dia a todos que nos acompanham, uma boa semana.
Obrigada, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência do pequeno expediente, convido o vereador Mauro Severiano.
Presidenta Thaís, os internautas, pessoal que está aí na galeria, senhoras e senhores vereadores, PSDB, a liderança do PSDB sobe essa tribuna hoje para também, vereador Leles, protestar e repudiar com aquele ato em Juiz de Fora, ato ignorante, ato político. Se é vândalo, não sei, mas o PSDB, nós somos um país democrático. Eu acho que o Estado de Direito não pode ser violado. Como o PSDB também, naquela época, teve um atentado no ônibus da caravana do PT, lá no sul do país. Nós fomos o primeiro aqui a subir nessa tribuna e repudiar essas pessoas que odeiam alguns políticos, mas vêm com violência. Nós não gostamos de violência. O PSDB vem aqui hoje protestar. Geraldo Alckmin, presidente do PSDB e também presidente do Brasil, está fazendo um tour para este país. Conversamos com ele. Quinta-feira esteve na cidade de Anápolis, recebemos de braço aberto. Ele foi o primeiro a repudiar esse ato que nós não concordamos. Então, eu acho que não é esse tipo de fazer política. Cada um faz a política que bem quiser. Quem vai julgar é a população, é o povo. Não o vândalo. Não um cidadão que tem uma mente despoluída ou poluída, sei lá, vem fazer uma agressão com qualquer político. Se não gosta de político, não vota. Mas não precisa querer fazer política sozinho, na base da força, na base da ignorância. Então, hoje, o PSDB sobe essa tribuna repudiando aquele ato. Não interessa se a pessoa que foi agredida, o Bolsonaro, de um partido A ou B, C, mas se... Nós somos todos políticos. Nós estamos vivendo um país democrático. Olha, quantas agressões já tiveram no Brasil com outros candidatos, 1928, 1940, 1960. Nós não concordamos com esse tipo de violência. Então fica aqui o registro da liderança do PSDB, que nós também não compactuamos com esse tipo de violência, não. Estava lá, já estava lá no evento, que um candidato do PSDB estava aqui visitando em nossa cidade, nós conversamos demoradamente com o Geraldo Alckmin, e ele também repudia isso aí. E eu acho que todos os candidatos, Marina, Ciro Gomes e Haddad, todos repudiaram. Nós não concordamos com isso. Que hoje é ele, amanhã é nós. Nós temos que ver que nós vivemos no meio, nós somos políticos. Eu assumo que sou político. Nunca tive vergonha de falar que sou um político. Eu tenho orgulho de ser político. E político honesto. Agora, não é com violência que nós vamos combater a corrupção e também a esquerda e nem a direita. Todos nós somos políticos, tem um pouco de político. Até dentro da casa da gente tem político, dentro das igrejas tem político. Nós estamos vivendo no Brasil, nós estamos vivendo no planeta Terra. Todos os locais têm político. Político não é aquele que tem mandato, não. Não é só aquele detentor de mandato, não. Então, político tem em todos os locais da sociedade. Então, nós repudiamos aquele ato que não faz a cabeça do PSDB. Só isso, devolvo a palavra para a mesa, senhor.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Na sequência do pequeno expediente, convido o vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Thaís. Cumprimentar toda a mesa, a diretora, cumprimentar os vereadores, cumprimentar todos aqui presentes na tribuna, no plenário, cumprimentar a rádio imprensa aqui presente na pessoa do Richelson, cumprimentar todos os ouvintes da Rádio Manchester também, cumprimentar o Evaristo também na pessoa representando a Rádio São Francisco. É uma honra estar falando com vocês. O PHS também, viu, vereador Mourão, que tem princípios cristãos, também repudia essa atitude desse isolado, esse fato isolado desse cidadão que não sei qual que foi a motivação dele de agir de forma violenta. Processo político, processo, ele precisa de democracia, precisa de ser pacífico, e qualquer tipo de ato violento contra um cidadão que pleiteia qualquer propositura, qualquer candidatura, ele tem que ser rechaçado. Então esse cidadão realmente ele não está com a mente saudável para poder agir dessa forma e violentar a vida e atentar contra a vida de um cidadão que está num pleito aí, buscando ser o presidente do Brasil como candidato. E agora praticamente tirou a liberdade de todos os candidatos. Os candidatos tinham liberdade livremente de fazer a campanha dentro no seio da sociedade. Agora as atitudes e o comportamento dos candidatos vão ser alterados, vão ser modificados por causa de uma ação isolada de um cidadão insano. Então eu queria reforçar a fala do vereador Mourão nesse sentido. Dizer que participei agora nesse final de semana do início do campeonato no Jardim América. Lá estava o Ajax, também o rival, a Reval. Eles fizeram a abertura do campeonato e eu fui cobrado, certo? Fui cobrado. O pessoal fez uma cobrança lá que eu não achei muito justa, mas o nosso posicionamento aqui, o meu posicionamento, pelo menos o meu, do vereador Lisier, foi de apoiar e de assinar, e eu vi todos os vereadores assinando o requerimento do vereador Jackson. Então não só é o vereador Jackson que está nesse pleito. Eu queria dizer para todos os desportistas que eu sou desportista também. E eu sempre pratiquei o esporte meu sempre foi o futebol. Inclusive eu já fui campeão junto com o Jackson Charles pelo Ludmilla, no antigo Líderes do Campo. Então nós sempre fomos desportistas e sempre apoiamos o esporte aqui, sim. E nós estamos vendo lá, na várzea, as dificuldades do presidente da equipe, do time, que tem que pagar juiz, tem que comprar bola, tem que comprar jogo de camisa, tem que bancar o time sozinho. E nós vemos, sim, essas dificuldades. E o nosso amigo aqui, o Jackson Charles, ele está fazendo um pleito que é um pleito de todos os vereadores desportistas dessa casa. E eu quero reforçar essa petição do Jackson, junto ao executivo, que o prefeito precisa sim dar atenção para a várzea, nós precisamos dar um suporte sim para a várzea, já que nós apoiamos o campeonato, o futebol profissional, e apoiamos o amador, por que não apoiar a várzea? Então, inclusive, o ano passado aqui eu defendi a integração dos campeonatos, que após extrair os campeões, a gente fazia um copão na cidade. Então eu continuo defendendo essa tese e gostaria de dizer para todos os desportistas que praticam futebol na várzea que eu apoio esse projeto e com certeza nós vamos estar convencendo o nosso prefeito a fazer um investimento nessa área esportiva, porque o esporte é saudável. A pessoa estando envolvida com o esporte, a criança, o adolescente, o adulto, com certeza ele está tendo um momento de interatividade e é hoje o esporte da várzea que praticamente movimenta o lazer na cidade de Anápolis. Então eu quero reforçar esse pedido junto ao executivo, que o executivo possa nos atender esse pedido aí do Jackson, juntamente dos vereadores. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Declaro encerrado o pequeno expediente e aberto o grande. Inicialmente, convido o vereador Pastor Elias.
Bom dia, senhorita presidente. Eu quero aqui cumprimentar toda a mesa diretora. Quero cumprimentar todos os demais nobres pares aqui presentes. Cumprimento também todos os trabalhadores desta casa. Quero cumprimentar a imprensa aqui presente. Seja ela escrita ou falada, né? Através da Rádio Manchester, da Rádio Imprensa, Rádio São Francisco, em todos os meios de comunicações. Senhorita presidente, o que me traz aqui na tribuna esta manhã, antes de entrar nos dois assuntos que eu irei falar, quero também manifestar aqui a minha, o meu repúdio, né, contra esta ação do que aconteceu desse cidadão, contra o candidato a presidente lá, o nosso amigo Jair Bolsonaro. Que Deus tenha de misericórdia, que dê a paz, que todos façam uma campanha sem essas violências. Senhorita presidente, eu quero falar aqui hoje a respeito da educação. Como vice-presidente da Comissão de Educação desta casa, eu não poderia me furtar de não falar das notas adquiridas pelos nossos alunos do município de Anápolis e também do estado de Goiás. Querendo ou não, Goiás foi notícia através da comentarista Miriam Leitão, como referência, sendo um modelo para o Brasil na questão da educação. Mas quero iniciar aqui pelo nosso município de Anápolis. É motivo de orgulho e de alegria para todos nós poder saber que o nosso município, o município de Anápolis, onde todos os professores, coordenadores, secretário de educação, o nosso poder executivo, tem trabalhado incansavelmente na questão da educação no nosso município. E eu quero aqui trazer a todos que estão nos acompanhando através da Rádio Manchester, de outras rádios, de outros meios de comunicação, que a Rede Municipal de Ensino de Anápolis já superou a meta de qualidade projetada para 2021, que pelo Ministério da Educação para os anos iniciais do ensino fundamental, que é do primeiro ao quinto ano. No Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, com antecedência de 4 anos, a nota alcançada foi de 6,3, acima da média estipulada para o começo da próxima década, que era de 6,2. E ainda de acordo com os dados divulgados nesta semana pelo governo federal, foi alcançada a meta de 5,1 para 2017, referente aos anos finais do ensino fundamental. Que de acordo com o secretário municipal de Educação, Alex Martins, o índice positivo reflete o compromisso da gestão municipal e a dedicação de milhares de profissionais. Tivemos um avanço considerável quanto ao índice dos anos iniciais do ensino fundamental, que esse avanço é um resultado da soma de diversos fatores que influenciam no processo de ensino, de aprendizagem, tais como investimentos estruturais, formação continuada dos professores e a participação das famílias no contexto escolar que avalia. O IDEB, criado em 2007 pelo Instituto Nacional do Estudo de Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, tem como objetivo medir a qualidade e o aprendizado no país e estabelecer metas para melhorias no ensino. A escala de pontuação é de 0 a 10. E em Anápolis, a evolução é significativa. As metas foram superadas em 2009 e em 2011. Quando o estimado era de 4,5 e 4,9, alcançou-se a nota 4,8 e 5,2, respectivamente. Que em 2013, o desempenho obtido foi de 5,6, exatamente o esperado. Então, a rede conseguiu atingir a meta de qualidade estipulada também no ano de 2015, que era de 5,4, e os anos iniciais, e o 4,8 pontos. O ano finais, hoje a rede municipal de ensino possui 101 unidades entre escola de ensino fundamental, que é a partir do sexto ano, e o Centro Municipal de Educação Infantil, atendendo a criança de 0 a 5 anos. Alguns mantidos em convênio, são mais de 35 mil alunos matriculados. Portanto, fica aqui o meu reconhecimento como o vice-presidente da Comissão da Educação deste município, dando aqui meus parabéns aos professores, aos coordenadores, a todos que trabalham em nossas escolas no município de Anápolis. Nós não poderíamos deixar de falar sobre essa questão do que o nosso município conseguiu atingir. Parabéns a todos os professores. Parabéns ao município por alcançar esta meta. E eu quero ainda, daqui a pouquinho vou te dar parte, colega, falar sobre o ensino médio. De um levantamento realizado pela Coordenação Regional de Educação e Cultura, Esporte de Anápolis, mostra que não foram apenas os colégios militares da cidade que se destacaram no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB 2017. Tendo como referência o ensino médio, apontado pelo Ministério da Educação, o MEC, como a etapa escolar mais crítica no indicador, apenas 6 unidades de ensino conseguiram superar a igualar a meta nacional de 4.7, que são elas. Primeiro, o Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás, Dr. César Toledo, da Alexandrina, obteve a nota 6.2. Colégio Estadual da Polícia Militar Polivalente, Gabriel Isse, Nossa Senhora da Badia, ali, adquirindo a nota de 5.8. Colégio Estadual Coronel Aquiles de Pina, Interlândia, 4.8. Colégio Estadual Gomes de Souza Ramos, Jaiara, 4.8. Colégio Estadual Professor José Abdala, Vila Esperança, 4.8. Colégio Estadual Padre Trindade, Jundiaí, 4.7. E com relação à média estadual de 4.3, somente conseguiram superar o índice os colégios estaduais Carlos de Pino, da Boa Vista, João Gomes, de Joanapo, 4.6, seguido por Padre Fernando de Melo, do Alto da Bela Vista, Onofre Quinan, do bairro de Lourdes, Virgílio Santino, do bairro Maracanã, Polivalente Feijão Batista, do Maracanã, com a exceção de últimas instituições, que alcançaram 4.4, e todas as outras três obtiveram 4.5. Localizado na Vila Santa Maria de Nazaré, o Colégio Estadual Rotary Donana, que ficou dentro da média pontuada 4.3. Este ano foi a primeira vez que o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, divulgou o IDEB no ensino médio por escola, principal parâmetro da qualidade da educação nacional, indicador e calculado em dois anos, a partir dos dados sobre aprovação obtida do censo escolar, das médias de desenvolvimento do Sistema Avaliação Educacional Básica, o SAEB. Portanto, meu reconhecimento também ao Estado, que conseguiu superar e é notícia nacional como modelo para o Brasil. Pois não, vereador João Feitosa.
Obrigado, nobre vereador Pastor Elias. Quero, primeiramente, parabenizar a Vossa Excelência por trazer à tribuna e ao conhecimento de muitos que não acompanha o tanto quanto essa gestão municipal, através do prefeito Roberto Nabe, em especial ao secretário Alex Martins, que está levando a educação com total responsabilidade. Então, Vossa Excelência é muito feliz quando traz essa questão à tribuna. Quero parabenizar a Vossa Excelência, a gestão Roberto Naves, ao secretário Alex Martins, em especial a todos os gestores, professores, educadores, né, e todos os coordenadores municipais do ensino. Devolvo a palavra. Muito obrigado.
Obrigado, João Feitosa. Portanto, fica aqui o nosso reconhecimento a todos os professores do Estado de Goiás, professores do Estado, todos os trabalhadores dos colégios, aos professores aqui do nosso município, e que é muito importante nós, como vereadores, a lembrarmos e saber que a educação é a principal ponto da onde nasce a situação que acontece, trazendo para o nosso Estado, para o nosso município, a educação, onde as pessoas podem aprender, compreender e saber que através da educação tudo se parte dali. Então fica aqui o meu reconhecimento como vice-presidente da educação aos nossos professores do nosso município, também do Estado de Goiás. Quero aqui parabenizar ao governador, que trabalhou muito para esta questão, dando o direcionamento aos professores para que pudessem fazer seus estudos, pós-graduação, seus doutorados, enquanto isso melhorasse a qualidade do ensino no nosso Estado. Fica aqui o meu reconhecimento e eu quero dar meus parabéns uma vez mais a todos os professores e aos alunos que se dedicaram, porque se eles também não quisessem, as coisas não aconteciam, e todos que trabalham envolvidos na área da educação. Parabéns ao nosso secretário de Educação do município, também ao secretário de Educação do Estado e à subsecretária Sonja, do nosso aqui no município de Anápolis, mas sendo estadual. Parabéns e obrigado. Devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Antônio Gomide.
Senhor presidente, novos vereadores, vereadoras, pessoas que nos acompanham nessa sessão, nessa segunda-feira, cumprimentar aqui ouvintes da Rádio Manchester, nossas internautas da rede social. E venho aqui, senhor presidente, para poder reparar, eu acho que é importante que a gente possa valorizar aquilo que realmente está acontecendo em nossa cidade e precisamos, obviamente, colocar a busca da verdade nos fatos. Nós sabemos muito bem que a educação em Anápolis e a educação municipal, o ensino fundamental, ela houve uma transformação no ano de 2009, quando conseguimos colocar uma lei municipal aprovada na Câmara Municipal, e ali nós conseguimos fazer um plano de carreira para o professor. Foi ali que nós demos um salto para que pudéssemos obter resultados favoráveis no IDEB. Qualquer índice que hoje nós estamos colhendo é fruto daquilo que nós plantamos em 2009. O que precisa é cultivar, o que precisa é valorizar. Em 2009, nós começamos a pagar o piso nacional do professor, pela primeira vez. E, infelizmente, esse ano de 2018, não está sendo cumprido o pagamento do piso integral, como a lei determina. Tanto que os professores tiveram a paralisação para poder obter e fazer com que essa reivindicação pudesse ser aceita pelo atual prefeito. Então, o que nós estamos colhendo nesse momento com os índices em relação à educação é fruto de muito trabalho, muito trabalho, e principalmente pela elaboração, aprovação e cumprimento da lei do plano de carreira, melhorando as condições de trabalho do professor, construindo creches. Entregamos mais de 15 creches nessa cidade, nesses últimos anos, e é importante que o prefeito atual dê continuidade a essas obras e entregue essas obras que estão já há algum tempo para que pudesse ser entregue já no ano passado e que não foi entregue. Então, esses índices que nós estamos colhendo é o resultado daqueles que acreditaram realmente na educação. E quero aqui colocar à disposição para fazer esse debate, não com oportunismo, porque é importante que cada um faça aquilo que realmente possa ser feito. Nós plantamos e estamos colhendo. Se querem colher um pouco adiante, plantem agora, valorize o professor, pague o piso, aumente o salário, faça concurso, amplie as creches, amplie as escolas. Isso vai fazer amanhã ter uma colheita ainda melhor. Mas o que nós estamos colhendo hoje é fruto do que foi plantado no passado. E é importante a gente reconhecer isso aqui nessa casa, para não ficarmos apenas em processos demagógicos, no sentido de apenas falar e dizer que o que está acontecendo é fruto desse momento. Não é. Aliás, o fruto desse momento é de reivindicação do professor, no mínimo que ele poderia estar reivindicando, que é a valorização do piso, que não está sendo cumprido nesse momento.
Boa tarde, Pedro.
Venho aqui apenas para retificar e para fazer uma observação daquilo que realmente é justo. Uma parte para o vereador Jackson.
Vereador Gomide, compreensível sua fala. Eu sou um admirador e respeitador do seu trabalho, mas nós temos também que ser justos. Da mesma forma que o senhor se sentiu magoado, e eu compreendo, eu quero dizer ao senhor também que as palavras proferidas com o senhor no que diz respeito ao não pagamento do piso não condizem aquilo que realmente a lei determina ser feita. Então, eu queria que o senhor também relevasse essa questão, porque um prefeito não pode fazer nenhum pagamento a nenhum servidor público, estando ele com o limite prudencial fora do exigido pela lei. Então, não é uma questão do prefeito ter ou não ter pago, querer ou não querer pagar. Então, eu queria só fazer essa colocação para a gente manter o discurso no nível elevado. Muito obrigado.
Obrigado pela participação, vereador. E é por isso mesmo que é bom fazer esse debate. Porque o limite prudencial, ele é fruto da gestão de um prefeito. Nós não podemos ter um prefeito que ganha uma prefeitura e que fique 4 anos dando desculpa que não está fazendo concurso público porque não tem aquele limite prudencial adequado. Quem faz a gestão para que possa realmente se adequar no limite prudencial é o prefeito que ganhou. Aliás, quando ele ganha a eleição, ele já sabe em relação ao limite prudencial, ou pelo menos deveria saber que para se fazer gestão, precisa conhecer a lei de responsabilidade fiscal, precisa conhecer o que é limite prudencial, precisa conhecer o que é lei orçamentária. Por exemplo, aqui nessa casa, vereador, nós estamos nesse momento com a lei de orçamento, A lei orçamentária entrou a semana passada. E a lei orçamentária para o ano de 2019 vai ser um valor de 1 bilhão 421 milhões. Essa é a lei que vai ser aprovada aqui nessa casa, que já foi encaminhado o projeto. Veja vocês, vereadores, 1 bilhão e 421 milhões. Eu pergunto a vocês, se nós estamos aumentando cada vez mais a lei orçamentária, o que nós estamos falando para o servidor? Que a receita do município ela está aumentando. Se a receita do município está aumentando, que desculpa é essa de limite prudencial? Até que dia? Vereador, nós tivemos, no ano de 2010, 2011, um dos maiores investimentos nessa cidade em parques ambientais, em creches, em postos de saúde. Sabe qual era o orçamento do ano de 2010? Menos de 500 milhões. No ano de 2011, nós não chegamos a 600 milhões e fazíamos tudo aquilo que nós fizemos. Programas sociais, pagamento de professores, lei de responsabilidade fiscal sendo cumprida, limite prudencial, fizemos o esporte para todos, fizemos o social, construímos e ampliamos o PET, fizemos o Parque Ipiranga, fizemos a UPA, construímos o restaurante popular, tudo isso com orçamento menor que 700 milhões. Hoje, nós estamos aprovando dessa casa um orçamento de 1 bilhão e 400 milhões de reais. E nós não estamos vendo aquilo que poderia ser feito, ou pelo menos dar continuidade naquilo que já estava em andamento. Então, essa questão do limite prudencial, ela precisa ser revista na fonte. Porque não é possível que uma administração vai ficar 4 anos dando desculpa que não pode fazer concurso público, que não pode chamar na educação pelo concurso. E agora nós estamos vendo aí pessoas sendo demitidas em função do processo eleitoral que nós estamos vendo agora no momento. Estão sendo trocadas as pessoas apenas por perseguição política. Todos nós estamos vendo isso na cidade, infelizmente. Aquilo que pregavam, que diziam, olha, não pode ter perseguição, é o que está acontecendo. Então é importante, sim, a gente fazer o debate, e um debate que possa esclarecer as pessoas daquilo que está acontecendo na gestão. Por exemplo, semana passada, nós tivemos aqui nessa casa o convite ao secretário de saúde para que ele estivesse aqui para fazer um debate. Ora, no mês de junho, o ministro da saúde esteve aqui em Anápolis, e disse que estaria trazendo mais 5 milhões de reais para incrementar aquilo que é de média e alta complexidade. Eu pergunto a vocês, qual foi o planejamento? Qual foi a mudança? Qual foi a diferença que fez na saúde com esse incremento que teve na média e alta complexidade? Nós estamos hoje vivendo na cidade onde o tratamento de câncer só está sendo feito no Hospital Evangélico porque o setor público não paga mais a Santa Casa. Nós estamos com dificuldade em fazer os exames de imagem. Aquele dinheiro que veio, o que está sendo feito? Qual é o planejamento? Nós queríamos discutir isso com o secretário de saúde. Ele marcou aqui e não veio. E não estou vendo aqui na nossa agenda, na Câmara Municipal, a remarcação dessa visita. Então é isso que nós queremos. É discutir a cidade. É discutir aquilo que nós precisamos colocar o dedo na ferida, porque aqui na cidade a população espera muito da gente na fiscalização, naquilo que precisa ser aplicado. E essa diferença, quem vai fazer é o Poder Legislativo. Então a busca da verdade é fundamental e aquilo que tem de investimento é preciso ser cobrado para que chegue na ponta. Nós estamos aprovando um orçamento de 1 bilhão, mais de 1 bilhão e 400 milhões. E nós não estamos vendo aquilo que acontecia há alguns anos atrás nessa cidade. A população está, quando nós estamos chegando aos bairros, a população está com saudade. A população está perguntando, cadê aquilo que realmente fazia diferença na cidade? Do asfalto, da galeria de água pluvial, da construção de novos parques ambientais. É esse o dever nosso dessa casa, fiscalizar, defender a cidade e fazer um bom debate para que a gente possa informar e esclarecer a nossa população. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Antônio Gomide. Na sequência, convido o vereador Jackson Charles.
Vou deixar os cumprimentos à parte, porque possivelmente o vereador vai atrapalhar minha fala aqui, mas eu não posso deixar de respondê-lo. Nem tudo é tão bom que não possa ser substituído ou melhorado. O prefeito Roberto Naves conhece sim das leis. O prefeito Roberto Naves sabe sim das leis. Na política, alguns políticos cumprem as leis e outros não gostam de cumprir as leis. Isso é natural, isso é normal. E responsabilidade fiscal é uma lei que tem que ser cumprida sim. E quando você manda uma lei para a Câmara Municipal, você tem que primeiro fazer o impacto financeiro dessa lei durante os anos seguintes, para saber se essa lei trará prejuízos ou não à classe beneficiada ou aos cofres públicos, ou ao exercício do mandato do prefeito que vier. Então, e por falar em não cumprir leis, o Brasil é testemunha aí de dois fatos interessantes que aconteceram no Brasil. Um é a presidente Dilma, que não cumpriu a lei e perdeu o mandato. Esta não gosta de cumprir lei. O outro está encarcerado. Esse pessoal não gosta de cumprir lei. E quem não gosta de cumprir lei, um dia paga o pato. Mas quem gosta de cumprir lei, tem que cumprir a lei. Só para deixar claro. Eu quero aqui, vereador Hamilton, falar sobre o ataque ao sistema democrático de direito. Quero falar da fatalidade inaceitável, inadmissível, ocorrida, noticiada pelos veículos de comunicação, rádio, televisão, internet, redes sociais, enfim. E quero também aqui falar da importância da agilidade de um atendimento médico. Quero falar da grandeza da importância desse atendimento. A par de cumprimentar os médicos, todos envolvidos no socorro dispensado ao deputado federal e presidenciável, salvando a sua vida, eu quero aproveitar esse episódio para chamar a atenção de todos que me ouvem. Quero chamar a atenção para um fato ocorrido e quero chamar a atenção a uma reflexão. Uma vida foi salva pela presteza, pela agilidade, pela eficiência, vereador. Isso é claro, é notório. A imprensa não destruiu isso. Noticiado por todos os meios de comunicação no nosso Brasil. Mas não deram a mesma ênfase, vereador Lizier. A instituição que, abaixo de Deus, prestou esse atendimento, teve essa presteza, teve essa capacidade de prestar esse serviço, que é uma Santa Casa de Misericórdia, que está caindo pela culatra, que está quase fechando, por falta de apoio do governo federal, por falta de respeito à vida. Não deram a mesma ênfase para a instituição, como eu disse, que abaixo de Deus prestou esse relevante serviço a uma pessoa, a um ser humano que necessitou de um socorro. Nós aqui em Anápolis vivemos a agonia de uma Santa Casa de Misericórdia que está aí vivendo numa dificuldade tremenda para sobreviver e o governo federal não levanta uma palha para dar um suporte financeiro capaz dessa instituição ter uma vida útil e possa desenvolver o seu trabalho humanizado para atender a população. Foi uma Santa Casa de Misericórdia, uma instituição filantrópica que socorreu o deputado federal e deu a ele a oportunidade.
Boa paz, vereador.
Boa paz, vereador Lélio.
Obrigado ao vereador Jacques Charles. Concordo plenamente com a fala de Vossa Senhoria,
Eu falo como conhecedor de causa, trabalhei 13 anos na Santa Casa, aqui de Anápolis. Eu sei o quanto essa entidade tem lutado para salvar vidas em favor das pessoas de Anápolis, do Estado e de outros estados. E às vezes vem procurar atendimento e não consegue nos seus estados, nas suas casas.
Muito obrigado, vereador.
Então, muito importante essa fala do senhor. Eu creio que todos nós precisamos abraçar essa causa. Porque aí da cidade de Anápolis, estado de Goiás, se não fosse Santa Casa durante esse período, quantos anos que o pronto-socorro municipal ficou fechado em gestões passadas? Muito obrigado. Obrigado pela sua fala.
Mas eu quero, na sequência da minha fala, fazendo uma pergunta a todos que me ouvem. Vocês imaginam quantas pessoas não tiveram ou não têm a mesma sorte que o deputado federal teve? Quantas pessoas não tiveram a mesma sorte de ser atendido com aquela presteza, com aquela rapidez? Quantas pessoas estão morrendo nas portas dos hospitais públicos desse país? Quantas pessoas? Eu faço esse discurso aqui, vereador Mauro, emocionado, indignado. Não pelo atendimento dado ao deputado federal, mas o atendimento dado à pessoa pobre, à pessoa carente, à pessoa que precisa de atendimento médico e não tem nesse país. Graças à política aplicada pelo governo federal. Graças à política aplicada pelo governo federal. Eu estou falando, vereador Eline, é do anônimo. É daquele cidadão da classe menos favorecida. É dessas pessoas, vereador Thaís, que eu estou me referindo, é a essas pessoas que eu estou me referindo. Que estão morrendo todos os dias nos hospitais, vereador Mauro. Pessoas que vão no médico e demoram cerca de 60, outras, um ano, dois anos, três anos, para fazer uma cirurgia, para salvar sua vida e ter a oportunidade de poder sobreviver, viver um pouco mais com seus familiares, e não tem nesse país. E não tem nesse país. Eu pergunto para os senhores, será se precisa ser um deputado federal? Será se precisa ser um vereador? Será se precisa ser um deputado estadual? Será se precisa pessoa da sociedade para ter esse atendimento? Será se precisa disso? Eu faço esse discurso de certa forma, mas com muita emoção no meu coração e tristeza para com o poder público federal de forma especial, que é o responsável. A Constituição Federal, no seu artigo 196, diz, vereador Mauro, a saúde é direito de todos e dever de um Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução dos riscos de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Isso é o artigo 196 da Constituição Federal. Eu não estou aqui, não. Eu estou aqui elogiando o trabalho dos médicos. Estou dizendo que o deputado era merecedor daquele atendimento, que ele, Deus abençoou a vida dele, mas que o povo brasileiro precisa ter o mesmo tratamento. E que Deus toque no coração desses presidenciáveis, de forma especial, a este que teve esse atendimento. Se ele chegar na presidência da República, que ele possa ter a dignidade de ver o mesmo sofrimento que ele teve, vendo aquelas pessoas pobres que precisam de atendimento, que precisa de fazer um exame, de uma tomografia, de uma ressonância magnética, vereador Eline, que precisam fazer um tratamento de câncer, vereador Eline, que precisam fazer qualquer tipo de exame, e para marcar esse exame demora cerca de 60 a 90 dias. Isso é dolorido, vereador Lizier. Isso machuca o homem de bem. Isso machuca quem tem temor a Deus. Isso machuca quem tem compromisso com a humanidade. E nós estamos... Eu estou fazendo esse discurso, vereador Domingos, para que nós façamos uma reflexão. Vereadores e população como um todo. Nós estamos num período eleitoral. Que nós observamos as propostas, que nós observamos os compromissos com a vida desses candidatos. que nós observamos se eles têm compromisso com Deus. Porque quem não tem compromisso com Deus, certamente não tem compromisso com a vida. Então eu quero aqui deixar esse meu sentimento de revolta para com o atendimento público de saúde em âmbito nacional, dado e oferecido e não cumprido pelo governo federal. Eu estou dizendo governo federal, vereador Zinho, porque a responsabilidade da saúde, na verdade, ela passa efetivamente pelo presidente da República e pelos deputados federais. São esses os responsáveis em fazer as políticas públicas que venham a resolver o problema da agonia do povo brasileiro. Então, a esses postulantes de cargos públicos nessa próxima eleição, eu quero rigor do povo. Eu quero que o povo exija. O povo não precisa de arma. O povo precisa de saúde. O povo precisa de educação.
Conclua, por favor, já.
Sem saúde, você não dá conta nem de dar um tiro. Você não precisa de arma. O povo precisa de saúde. É a primeira coisa que o povo precisa. Então eu queria aqui, Leandro Abilto, de forma, assim, emocionada, deixar aqui o meu descontentamento para com a saúde pública em âmbito nacional, oferecida pelo governo federal, pela falta de políticas públicas e sociais que venham efetivamente resolver o problema da saúde pública, sem ficar castigando os prefeitos que não têm o dinheiro, sendo culpados, e os vereadores, por aquilo que é responsabilidade do governo federal e dos deputados federais. Eu vou a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na sequência, convido o vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Cumprimentar aqui todos, vereador. Antes, presidente, de entrar na minha fala, também quero cumprimentar as pessoas que nos acompanham pela TV, pelo Facebook, as pessoas que nos acompanham aí pela Rádio Manchester, que está ouvindo a sessão da Câmara, gosta de ouvir a sessão da Câmara Municipal. Dizer à população da nossa cidade e a todos os vereadores, esse final de semana eu tive o prazer de estar ali na casa da dona Helena, aonde que uma senhora da nossa cidade, vereador Lélio, que completou 106 anos de vida, uma pessoa lustra, conversando, andando bastante, brincando muito. Então, assim, eu tive o prazer de ir lá na casa dela, de estar junto com ela no sábado. Eu levei um abraço da Câmara Municipal, levei um abraço dos 23 vereadores, e também, com certeza, eu levei um abraço da população da nossa cidade a essa pessoa que, da forma que ela está lá, eu acho que ela ainda vai viver muito tempo ainda, muito vibrante e atuante, né? Então, assim, eu queria começar, primeiro agradecendo a Deus por dar essa oportunidade de conhecer essa pessoa e participar. Mas, agora eu vou entrar no tema da nossa fala aqui na tribuna. Eu estava atendendo ali no meu gabinete, cheguei um pouco atrasado na sessão, mas eu estava acompanhando a sessão pela rádio. E assim que eu vi o vereador que antecedeu o outro que falou que estava na tribuna aqui, falando a respeito da nossa cidade. Acho que tem algumas pessoas que moram em Anápolis, mas parece que não andam na cidade de Anápolis, não. Por quê? Quando a gente fala em relação à rede de esgoto, você vê ali a Chácaras Americana, Vila Sul, Flamboyant, Buriti. Aí você atravessa para o outro lado, tem o Summerville. Tudo sendo feito nesse momento. Quando você vai para a região do Vivian Park, aí você vê lá o Gibran, Morumbi, tudo fazendo obra. Você vai aqui para o Brasil, da mesma forma, fazendo obra. Pouco tempo nós estávamos ali no Parque Iracema entregando a grande unidade ali, naquele local, unidade de saúde, Parque Iracema. Você anda aqui, você vê três viadutos que estavam parados na administração do PT, de 2015, 2016, que o prefeito Roberto já entregou para a nossa cidade. A parte, vereador Luzimar.
Sim, como você falou, Domingos, na região nossa está sendo contemplada, toda aquela região, Vivian Park 1 e 2, Morumbi, Calistópolis, e também quero deixar aqui parabenizar o pessoal dessa empresa, qual abre aquelas valas e no outro dia, ou no mesmo dia, já tampa de novo. Então, se fosse no passado, aquele buraco ficava ali 3, 4 meses. E eles abrem o buraco de manhã, já faz o trabalho e já finaliza na parte da tarde e vai para frente. Devolvo a palavra.
E aí, quando a gente fala dessas obras da Brasil aqui, que estava parado no governo passado, do PT, que já foi entregado nesse governo novo do prefeito Roberto, a gente pode falar dos PET também, do Samervia, que estava parado, já foi entregue, lá do industrial. E quando nós falamos em relação aos feirões cobertos, vamos lembrar aqui o feirão da Alexandrina, que caiu e só foi retomado agora. Além de fazer o feirão da Alexandrina, que caiu, o feirão do bairro de Lute, que caiu também, tem mais dois novos feirões, que é o da região norte do Recanto do Sol, e ali, também do Copacabana. Os dois feirões novos que estão sendo construídos na nossa cidade. E do lado do feirão, vereador Lego, está sendo construído uma grande escola municipal na cidade. Né? E aqui nós vemos, em relação à obra, esse prédio da Câmara aqui, ó, que o governo passado tinha que praticamente ter finalizado a entrega e até hoje nada. Até hoje nada. Mas que está sendo, através dessa administração, está fazendo um estudo para poder apurar e depois entregar. Então, assim, eu moro numa cidade onde que eu vejo que a cidade está pujante de obra, a cidade realmente está vivendo. Não aquela glória de 2009, onde chovia dinheiro na cidade de Anápolis. Mas hoje, sim. Mas tem obras e mais uma obras parte. Em andamento. Uma parte ao vereador João Feitosa.
Obrigado, novo vereador. Vossa Excelência está bem feliz usando a tribuna, falando tudo isso. Agora, nós não podemos ficar atrelados no passado, não. E Vossa Excelência bem diz, chovia dinheiro, e tinha dinheiro para isso. Tinha dinheiro. Agora, com a responsabilidade, a competência e a coerência do prefeito, está fazendo tudo o que ficou para trás e vai continuar sendo feito. Não que não foi feito no passado, o passado foi, sim, foi bom, mas tinha grana, tinha dinheiro. Se não tivesse a responsabilidade dessa gestão, estaria afundado. É o que muitos queriam que acontecesse. Mas não vai acontecer, não. Vamos trabalhar sim, vamos trabalhar para que a cidade cada vez fica cada vez melhor. Isso é muito mais do que o passado. Muito mais do que o passado. Porque o passado passou, agora é para frente. Devolvo a palavra.
Eu penso que a nossa cidade, ela tem que ser assim, grato a, realmente a quem fez boas gestões na cidade. Tivemos boas gestões sim no passado. Mas tivemos má gestão. Tivemos má gestão. E essa gestão de um ano e 8 meses mostra uma diferença muito grande em relação ao que acontecia 2014, 2015, 2016. Mostra a diferença, que tinha muitas obras paradas nesse período na cidade de Anápolis, hoje não. Hoje as obras são tocadas e são terminadas. Semana retrasada eu estive ali com o secretário da Saúde, aonde que falou que brevemente já vai ser reinicializada aquela unidade de saúde que está parada lá no setor tropical, aonde a empresa largou, mas que foi feita uma nova licitação e já vai ser feito o reinício daquela obra.
A parte, vereador.
Então, uma parte, o vereador Valdete.
O vereador Domingos, só ressaltando essa colocação que você fez, foi muito bom, bem lembrado, porque eu estive a oportunidade onde o prefeito, eu, em parceria com a prefeitura, eu convidei o prefeito para que nós fizesse a instalação de uma iluminação num canteiro central no Polo Centro, onde eram duas avenidas de uma extensidade grande. Então, com aquelas luzinhas pequenininhas, ela ficava, você não via a pessoa do outro lado. Ele foi lá, falou assim, Aldete, topa, topa, vambora. Fizemos uma parceria, deu certo. Aí fomos e inauguramos a Avenida Cantor Ciozinho. Aonde que ele prometeu que após 60 dias ia voltar no Polo Centro para a conclusão, que a outra extensão era maior, que era da Avenida Mirais. E, no entanto, no dia combinado, foi inaugurado a implantação da iluminação da Avenida Cantor Ciozinho com a Mirais, onde ficou uma coisa muito bonita, trouxe mais segurança para a comunidade, você entendeu? Nem só o aspecto de valorização, até pelo bairro. As pessoas hoje se vê uma lá do canto vendo o outro. Se é para fazer uma caminhada de noite, então está sendo muito útil. Você fez essa lembrança muito bem. Devolvo a palavra, Domingos.
Obrigado, vereador Valdete. Enquanto o senhor fala, vereador Valdete, eu lembro que as casinhas que estavam emperradas lá na região do senhor e a administração passada não teve capacidade de entregar para os moradores que lá estão. E quando fala daquelas casinhas, vamos lembrar do Residencial Colorado, aqueles prédios que a administração passada não teve condições de entregar para os moradores. E hoje está lá os moradores dentro dos seus apartamentos e quem ganhou as casinhas está dentro da casinha. Então, quando a gente sobra nessa tribuna aqui para poder criticar, a gente tem que dar uma andada na cidade para ver o que está acontecendo. Não é só subir aqui e fazer política, não. A gente tem que realmente ver o que está acontecendo. E as coisas estão acontecendo na cidade. Quando a gente fala de servidor comissionado que às vezes foi demitido, se não trabalhar, tem que ser demitido mesmo. Está ali para cumprir 8 horas por dia e trabalhar. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigada, vereador Domingos. Declaro encerrado o grande expediente. Convido o vereador Pastor Elias para fazer a aferição de quórum para a abertura da ordem do dia.
Aferição de quórum. Vereador Antônio Roberto Gomide, vereador Desmar Japão, vereador Valdete, vereador Américo Ferreira, vereador Mauro José Severiano, vereador Tele Júnior, vereador Lisier Borges, vereador Lélio Alvarenga, vereador Domingos Paula, vereador João Feitosa, vereador Luzimar Silva, vereador Pedro Mariano, vereador Pastor Vilmar Silvestre, vereador Pastor Elias, vereador Jackson Charles, vereadora Thaís Souza, vereador Fernando Paiva e vereador Luiz Lacerda. Quórum suficiente, senhorita presidente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia e passo a palavra ao senhor secretário para votação de projetos constante em pauta.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária 071-2017 do vereador Mauro Severiano.
O vereador que essa subscreve é presente, Vossa Excelência, conforme regimento interno, requerer a retirada do processo número 107-2018. Concedido.
Eu posso falar? É sobre o projeto meu aí, de minha autoria? Meu nobre vereador, posso falar? Eu acho que não é o momento que de eu apresentar esse projeto. Por isso que eu estou retirando. É da pauta, é um ano político, e esse projeto tem que ser mais discutido nessa Casa de Leis. Por isso que eu estou retirando esse projeto de lei aí. Porque eu acho que não é o momento para discutir isso não, porque muitas pessoas que não gostam de mim, vão pensar que eu estou querendo voto. E eu não sou candidato a nada esse ano. Sou candidato 2020. Mas então, por isso que eu estou retirando esse projeto de lei, que é muito polêmico, e é um anseio da sociedade, por isso que eu estou me retirando. Não estou arquivando, eu estou retirando ele. Só isso.
Concedido. Palavra com o secretário.
Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo do vereador Valdete Fernandes. Dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina ao senhor Marcos Bonfim Garcia e orienta outras providências. Constituição, Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
O projeto está em discussão.
Discutindo
o vereador Valdete.
Gente, eu acho que todos nós aqui dessa casa conhecemos bem o trabalho desse Marco Bonfim. Te dou um exemplo, uma das coisas que eu acho que até muitas crianças já passaram a brincar com ele. Naquela escola, foi o criador da Escola Viva. Ele tem várias participações em questões de de atletismo, tudo, ele está empenhado nessa secretaria. Então, esse título, apesar dele não ser anapolino, mas eu acredito que ele já colaborou muito com a cidade de Anápolis. Inclusive, os bairros mais periféricos, ele já esteve lá com a Escola Viva, participando, trazendo alegria, pelo menos por um dia, que é muito bonito, aonde se fazia essa Escola Viva, todo mundo ficava contente, já ficava marcada a outra para o outro ano, para que ele voltasse lá, pastor Elias, para tornar, fazer a felicidade daquelas crianças que muitas vezes não tinham nem um dinheiro para pegar um brinquedo. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereador Valdete. Discutindo, o vereador João Feitosa.
Eu quero parabenizar o novo vereador Valdete por essa propositura. Haja visto que o Marcos Bonfim realmente é tudo isso que você falou e alguma coisa a mais. Então, parabéns, porque ele é mais do que merecedor esse título. Eu não sabia que ele não era anapolino, mas ele, a partir de agora, vai ser, sim, realmente anapolino de fato. Então, parabenizo, Vossa Excelência. É uma pessoa maravilhosa. Devolvo a palavra, senhor presidente.
O projeto ainda está em discussão. Em votação, votação nominal. Vereador Américo Ferreira.
Favorável ao projeto.
Vereador Deusmar Japão.
Favorável.
Vereador Domingos Paula.
A favor.
Vereador Pastor Elias Ferreira.
Favorável.
Vereador Jackson Charles.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João Feitosa.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Fernando Paiva.
Favorável.
Vereador Lélio Varenga.
Favorável, senhorita presidente.
Vereador Lisier José Borges.
Favorável.
Vereador Luiz Lacerda.
A favor, presidente.
Vereador Luzimar Silva.
A favor.
Vereador Mauro Severiano.
A favor, minha presidenta.
Vereador Pedro Mariano.
Como os meus novos colegas estão votando a favor, eu voto a favor também.
Vereador João da Luz.
Favorável.
Vereador, eu sou favorável. Vereador Valdete Fernandes.
Favorável, presidente.
Vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Favorável.
Proclamando o resultado com 18 votos favoráveis, o projeto está aprovado pela unanimidade dos presentes. Passo a palavra ao senhor secretário.
Moção de pesar de autoria do vereador Vilmar Silvestre. A Câmara Municipal de Anápolis vem pela presente encaminhar moção de pesar à família do senhor Sebastião Batista da Silva, falecido no dia 9 de setembro deste ano.
A moção está em discussão.
Discutindo, senhora.
Discutindo o autor da moção, pastor Vilmar Silvestre.
Senhorita presidenta e nobres vereadores, o Sebastião Batista da Silva, ele é pai de um dos maestros da banda de música de Anápolis, da banda municipal. O Sebastião, ele membro da Igreja do Evangelho Quadrangular, aonde eu estou pastor há 25 anos, e quando lá cheguei, vereador João da Luz, ele já era diácono na igreja. Aproximadamente 40 anos, ele serviu a obra de Deus como diácono da igreja. Uma pessoa maravilhosa, morreu aos 80 anos de idade. Então, fica os nossos sentimentos a toda a família, que Deus possa confortar a toda a família, os filhos, nora, netos, irmãos, parentes e os amigos que o conhecia, toda a igreja também. Obrigado, devolvo a palavra.
A moção está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao senhor secretário.
Moção de aplauso em homenagem aos resultados excepcionais obtidos ao IDEB 2017 pelo Colégio Estadual da Polícia Militar, Unidade Dr. César Toledo, de autoria do vereador Lélio Alvarenga.
A moção está em discussão.
Discutindo, senhorita presidente.
Discutindo o autor da moção, o vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhorita presidente. Hoje, o nobre vereador Pastor Elias já usou a tribuna para falar um pouquinho sobre DEB, sobre os resultados obtidos, não só no estado, como no município, mas hoje, de uma forma especial, quero fazer esta homenagem ao Colégio Militar César Toledo, que continua na primeira colocação no estado de Goiás. Com muita alegria que viemos comunicar que conquistamos a primeira colocação no estado de Goiás nos anos finais do ensino fundamental. Muito importante, porque no ensino médio a meta era 4.7, o colégio obteve 6.2. Muito acima da meta desejada. Então nós só temos que parabenizar. E também no ensino fundamental, onde a meta era 5.2, nós obtivemos 7.5. É muito acima do esperado. Então é com muita alegria que a gente pode comemorar esses resultados obtidos. É, assim como na cidade de Anápolis, na escola municipal, no ensino municipal, mas também no ensino estadual, onde isso prova que a metodologia aplicada nos colégios militares estão no caminho certo. Isso prova que só chegaremos a um país onde tenhamos todo o sonho desejado, alcances desejados com a educação. Isso prova que estamos no caminho certo. Então quero parabenizar hoje ao Coronel Luciano, né, que ele possa realmente continuar galgando novos voos, juntamente também com os outros colégios. Nós que podemos ali conviver durante esse 7 de setembro ali no palanque, onde os colégios passaram ali, também os outros colégios também militares aqui na cidade de Anápolis. Então, peço o apoio dos demais pares para que nós possamos aprovar essa moção de aplauso ao Colégio César Toledo. Muito obrigado, senhorita presidente. Devolvo a palavra.
A moção está em discussão.
Discutindo.
Discutindo o vereador Pedro Mariano.
Vereador Lerno Varenga, parabéns, Vossa Excelência, trazendo aí essa moção. A partir aprovando é a casa que vai. Esse é o colégio, o senhor sabe que ele vem conquistando cada espaço. Eu vou dar um testemunho de pessoal meu. O meu menino, o Pedro Henrique, em 2016 saiu do colégio militar. No mesmo ano, prestou vestibular em engenharia civil na UEG, onde que tinha mais de 700 candidatos, 30 vagas. Ele passou em 11º, 12º, está lá. Mas a base no colégio foi importante para ele passar. Foi como um cursinho na vida dele. Então, a gente parabéns, senhor, essa moção. Se eu não tivesse trazido essa moção hoje, amanhã eu ia apresentar uma. Parabéns, vou votar a favor. E eu acho que as coisas boas a gente tem que divulgar, não só criticando, cobrando as coisas no município, mas algo que acontece de bom, a gente também tem que parabenizar, né, pastor Vimar? Muitas vezes aqui a tribuna é o momento de... Eu acho que o senhor deveria até amanhã trazer esse raciocínio aqui para a tribuna amanhã, no expediente, no 10 minutos, para passar uma colocação. Muita gente não sabe conquistas que os colégios, principalmente o colégio militar, têm feito em nossa cidade e no estado, uma referência à educação hoje no Brasil. Presidente, devolvo a palavra para Vossa Excelência.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. A moção está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Discutindo, vereador Pastor Elias Ferreira.
Senhorita presidente, eu quero aqui dar meus parabéns ao nobre colega Leila Alvarenga, daquilo que eu disse aí na tribuna. Não só quanto à questão do colégio César Toledo, que continua, não adianta ninguém querer ter ciúme, que eles continuam na batalha. E hoje no comando do Tenente Coronel Luciano, e com todos os professores, todos os trabalhadores, porque envolve, todos que trabalham ali, desde o zelador, não é verdade? Os policiais que ali trabalham, daqueles que, do Conselho de Pais, que fazem parte ali do Colégio Militar, mas eu quero também enaltecer. Nós estamos discutindo o Colégio César Toledo, mas eu incluí aqui, ó, com o nome do Colégio Polivalente Gabriel Issa, o Colégio Militar ali do nosso amigo Tenente Coronel Edival. São colégios diferenciados do nosso estado, do nosso Brasil. Não adianta. Portanto, parabéns à moção, Lélio, que você presta hoje a essa unidade, que é o Colégio César Toledo, hoje na direção do Tenente Coronel Luciano. Parabéns e conte com o meu voto.
Discutindo.
Na discussão, o vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Eu quero também, senhorita presidenta, parabenizar o Lélio Alvarenga, meu nobre colega de partido, e também o pastor Elias pelo uso da tribuna na manhã de hoje, falando sobre a educação. Mas, olha, Lélio, a questão é muito importante, defender, Mauro, aquilo que está funcionando, aquilo que é a lei do reconhecimento. Eu acho que, independentemente de partido, quem é que governa, quem é que está administrando, o que é bom, o que está funcionando, esta casa deve aplaudir, sim. Então, parabéns ao pastor Elias, eu não usei, quando ele estava na tribuna, a parte, mas aproveito para parabenizar o pastor Elias e também ao vereador Lélio Alvarenga, que eu fiz questão de assinar esta moção de aplauso também. Obrigado, eu vou a palavra. Parabéns, Lélio.
Obrigada, vereador Pastor Vilmar Silvestre. A moção está em discussão.
Eu vou votar nessa moção. Parabéns, vereador Lélio.
Discutindo, vereador Mauro Severiano.
Obrigado, minha presidenta. Minha musa. Isso fica muito bem nessa mesa aí, minha musa. Não, o vereador Lélio, essa moção, eu acho que não deveria ser só para o César. O Valdel, gostaria que a Vossa Excelência me permitisse eu fazer minha oratória aqui, que chipando meus ouvidos está muito ruim. Eu acho que essa moção aí não deveria ser só para o César Toledo. É os três colégios militares, que é um exemplo de educação neste país, administrado por Coronel Edmilson, e o outro Coronel Edivaldo, e o outro pelo... Então, esqueço...
Escutinho.
Esqueci o nome do outro colégio ali. Então, deveria ser todos os colégios. Gabriel Lissa. 93% das molecadas, vamos dizer ali, de todos os sexos, de ambos os sexos, passam no vestibular, em primeiro, segundo, terceiro lugar. São exemplos, não só para o Estado de Goiás, não só para a Anápolis, mas para a nação brasileira. Por isso que eu sou a favor da implantação do colégio a nível de Brasil, como vem pregando um candidato aí a presidente da República, eu não vou citar nomes, é que na lei não me permite, a legislação não me permite, mas todo mundo sabe que tem que ser colégio militar em todo o território nacional, gente. Que
tá
hoje, a maioria dos colégios, o aluno entra burro e sai mais analfabeto ainda, sai com diploma na mão. Então, é um exemplo de aula. Então, não é só o Colégio César Toledo. Mas parabéns. Então, eu sei que ficou em primeiro lugar. Não é a primeira vez, não, né? Na outra legislatura também ficou em primeiro lugar. Não é a primeira vez, não. Que nos outros mandatos, a Vossa Excelência não estava aqui nessa casa de leis. Então, parabéns por essa moção. Não só para o Colégio César Toledo, mas para todos os colégios. Os três que estão aqui em unidade, aqui em Anápolis, está vindo a quarta unidade aqui no bairro de Lourdes também. Então, parabéns, Lela Valen.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Na discussão, vereador Jean Carlos.
Obrigado, vereadora Thaís, que preside essa sessão. Cumprimentar o vereador Lélio, parabenizar pelo reconhecimento ao Colégio Militar César Toledo e aos demais colégios militares. Da mesma forma, eu estendo aqui os cumprimentos e parabenizo a Escola Municipal Paroquial Municipal, Santo Antônio, na pessoa da sua diretora Lara Betânia, que também atingiu o maior índice das escolas municipais, do IDEB, né? E nós fizemos agora, pedimos a confecção também da moção, que será apresentada também aqui para aprovação dos nobres pares. Mas, sem dúvida, é importante reconhecer a qualidade do ensino proporcionado pelos colégios militares e, com certeza, tem sido um upgrade na educação do município de Anápolis. Agora, vereador Lélio e demais colegas, nós precisamos que essa qualidade, ela atinja os demais colégios estaduais. São três colégios, o Maurão disse bem, vai vir o quarto, mas e as outras unidades, que são cerca de 90% dos colégios estaduais, que não têm o mesmo quilate, não têm a mesma qualidade dos colégios militares. E nós sabemos que todos querem uma vaga no colégio militar, mas muitas vezes não há vaga suficiente. Então nós precisamos cobrar que o governo estadual possa trazer também aos demais colégios a mesma condição estrutural, a mesma qualidade de ensino, porque a população merece no todo, e não apenas uma parcela da população. Então é importante que nós possamos cobrar que essa qualidade dos colégios militares seja extensiva aos demais colégios estaduais instalados no município de Anápolis, os quais realmente marcaram a vida de milhares de pessoas. Eu particularmente estudei 4 anos no colégio estadual Virgílio Santillo, e tem ali uma história. Então nós precisamos reconhecer a necessidade de trazer também aos demais colégios a mesma qualidade do colégio militar. Mas está de parabéns o Major Luciano, o Major Edmar, o Tenente Coronel Edval, e sem dúvida que a qualidade do colégio militar possa ser estendida aos demais colégios da rede estadual no município de Anápolis. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Jean Carlos. A moção está em discussão. Discutindo o vereador Valdete Fernandes.
Obrigado, presidente. Eu queria também parabenizar você, viu, Léo, por essa iniciativa, mas ao mesmo tempo, igual estava na fala do Maurão, porque essa questão de qualidade é indiscutível. A escola militar está em primeiro lugar em várias colocações. Mas só também concordo com a palavra do Jean. Por que não aplicar o mesmo sistema do colégio militar, extinguir as outras escolas? Porque nessa questão da qualidade, não haveria aquela demanda, porque hoje todo mundo quer matricular na escola militar. Eu mesmo tenho pedido de muita gente que precisa ser, mora próximo da escola militar e, no entanto, não conseguiu ter essa colocação. E como o Jean falou, que a gente deveria extinguir, conversar com as autoridades para ver se a gente consegue trazer a qualidade para as outras escolas municipais. Devolvo a palavra.
Na discussão, vereador Luzimar Silva.
Também quero aqui parabenizar o companheiro Nélio, Nélio Varenga aí, por estar fazendo essa homenagem mais que justa ao colégio, mas como os nobres padres falou, acho que todos os 3 colégios, excelente trabalho, também estava ali no desfile, tive a oportunidade de ver o Arlindo Costa apresentando o colégio, um dos mais novos aí, mas deu show ali naquele desfile. Parabenizar o comandante Edivaldo, eu que tenho a honra e o orgulho de minha filha, Andressa, é uma das alunas desse colégio, vi que a formação dela, a conduta dela mudou muito depois que foi para o colégio militar. E então, só parabenizo e agradeço, assinei aí parabenizando também, junto com o vereador Nélio Alvarenga, e dá de parabéns aí não só o Arlindo Costa, como César Toledo, como os outros colégios, e equipe muito bem qualificada, bem preparada para o ensino dos alunos ali. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Luzimar Silva. A moção está em discussão. Discussão encerradas, em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovada pela unanimidade dos presentes. Antes de passar a palavra pela ordem, eu gostaria de agradecer a presença do pastor Ricardo Borges, da Igreja Batista, do padre Bertone, da Capela Anglicana Cristo Reis, do bairro Laranjeira, do pastor Janivaldo da Silva, da Assembleia de Deus Santa Cecília, e do despachante Renato Paiva, que está aqui presente conosco. Sejam muito bem-vindos. Passa a palavra pela ordem, pela liderança do PSDB, o pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhorita presidente. Quero agradecer aqui o meu líder, dizendo que me autorizou a falar, então vamos falar. Senhorita presidente, eu quero falar pela ordem, a respeito de a minha participação, junto com demais colegas que estiveram ali presente no desfile dia 7 de setembro. Olha, eu acompanho sempre o desfile há muitos anos. Mas agora, como diz o outro, tendo o privilégio de estar lá como autoridade, a gente fica no palanque, é diferenciado a gente olhar de perto e ver como foi lindo o nosso desfile em Anápolis. Eu quero aqui dar meus parabéns a todas as escolas públicas que participaram. Muito lindo, viu, Lélio? Lindo. também o pessoal da igreja lá, da igreja da congregação, né? A igreja adventista. Que lindo! Os escoteiros, aqueles desfile. Pessoal da ala 2, da polícia militar, corpo de bombeiro. Também esteve ali. Eu estava observando as pessoas que fazem, que têm a inclusão no colégio militar, voltando a falar no colégio militar, ali do nosso tenente-coronel Edival, que é o único que tem aqui, que tem a inclusão dos alunos com as suas deficiências, especialidades que eles têm, são especiais, mas que faz um desfile tão lindo. E a população comparece. Tivemos ali a oportunidade de ver ali milhares de pessoas, sem ter condições de andar nas calçadas, de tanta gente prestigiando o nosso 7 de setembro. Parabéns a todos que ali estiveram, parabéns àqueles que desfilaram, que fizeram parte da festa da democracia. Porque é bonito ver, com toda a dificuldade que nós temos no Brasil, mas o brasileiro ainda pega a bandeira e tremular a bandeira do Brasil. Né? É muito importante nós poder estar juntos participando. Portanto, eu deixo aqui meus parabéns a todos que organizaram o desfile, àqueles que participaram e os que estiveram ali para prestigiar o desfile dia 7 de setembro. Fica aqui o meu reconhecimento a todos. Obrigado e devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigada, vereador Pastor Elias, pela liderança do PMN, vereador Luzimar Silva.
Quero aqui falar de um sonho realizado ali de muitos moradores da Vila São Vicente, qual ali tem mais de 10 campos de futebol, mas não tinha um campo ali da comunidade. Não tinha um simples campo ali para a comunidade, todos os campos ali pago, caro, e a comunidade ali era carente de um simples campo ali, até mesmo de terra. E o Danilo e outros moradores me procuraram, passando a necessidade ali, que tivesse um campo até mesmo para as crianças brincar ali, que não, eles via, tinha aquela vontade de estar ali jogando, mas é tudo campo privado. Pagava muito caro, vereador Nélio, para estar utilizando aqueles campos. Então, procurei a Secretaria de Esporte, procurei a Secretaria de Obras, e graças a Deus, na última sexta-feira, dia do feriado, nós estávamos ali, mais de 500 pessoas, naquela inauguração do campo de terra ali da Vila São Vicente, mais conhecido como Igrejinha. Então, a comunidade ficou bastante satisfeita, teve ali uma brincadeira no domingo, e aquele campo foi entregue. Então, quero aqui agradecer a Prefeitura Municipal, a Secretaria de Esportes, Secretaria de Obras, né, que fez essa união e foi ali, fez toda a demarcação, fez todo o trabalho que tinha que ser feito, arando o campo, trazendo a terra, as traves, fez a demarcação, e na última sexta-feira a bola rolou ali para alegria. Era um sonho, há mais de 10 anos o Danilo vinha pedindo esse campo ali para as crianças, para os jovens, para os veteranos também. Não tinha essa praça para eles poder ali estar brincando, que seja nos finais de semana. Então, graças a Deus aí, passei para o prefeito a necessidade desse campo ali na Vila São Vicente. E quero agradecer o Quinho, secretário de Obras, quero agradecer também o Quinho, secretário de Esporte, né, melhor dizendo, quero agradecer o secretário de Obras e também o Terrão, Manuel do Terrão, seu Manel, né, que foi ali, que nos ajudou, o Eduardo também da Secretaria de Esporte. E agora sim, aquela comunidade se encontra alegre e podendo, tendo aí um lugar para eles organizar os campeonatos, fazer os campeonatos e ter, como tem em todos os bairros das cidades, na maioria dos bairros das cidades, os campeonatos de futebol nas praças esportivas aos domingos. Então está ali entregue àquela comunidade, que estava muito feliz, né? Então pude contemplar o sorriso no rosto ali de várias crianças ali presentes, e ficaram muito agradecidas por esse campo ali da Vila São Vicente, da Igrejinha. É o que a gente temos aos domingos em diversos bairros da cidade, é os campos aí para estar realizando os campeonatos e tendo ali a diversão da região. E a Igrejinha agora pode contar também com esse campo de terra, que em breve aí vamos conseguir alambrado e grama, vamos junto ao executivo buscar. É isso aí, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Luzimar Silva, pela liderança do PT, Luiz Lacerda.
Obrigado, senhora presidente. Primeiro, agradecer aqui o líder da bancada, vereador Lizier Borges, por estar nos cedendo esse tempo aqui. Senhora presidente, eu quero inicialmente falar desse projeto aqui do vereador Mauro Severiano, já comunicou que retirou o projeto, mas eu quero cumprimentar a Vossa Excelência, vereador Mauro, por trazer a essa casa aqui o debate dessa ideia. Porque muita gente acha, a maioria da população acha, que o reajuste da tarifa de ônibus passa aqui pelos vereadores, e não é verdade. É uma prerrogativa do Executivo, por isso que o projeto de Vossa Excelência recebeu o parecer contrário na comissão, mas é uma oportunidade boa para a gente esclarecer à população que isso não tem o aval dos vereadores. Esse assunto da tarifa de ônibus, ele não é debatido aqui, porque a gente depara na rua com muitas pessoas que vêm: olha, vereador, mas como que vocês deixaram a passagem aumentar? Então, é uma oportunidade boa para a gente estar fazendo esse esclarecimento. E isso é uma prerrogativa do Executivo e que não é debatido aqui entre os vereadores aqui nessa casa. Por isso que o projeto de Vossa Excelência recebeu aqui o parecer contrário. Mas parabéns por ter trazido aqui o debate para essa casa para esclarecer a população sobre esse assunto. Outro assunto, senhor presidente, também gostaria de me manifestar, na realidade aqui, deixar a nossa manifestação de repúdio ao que aconteceu com o candidato aí, Jair Bolsonaro. Mais um golpe que sofreu a nossa democracia. Um agora de forma extrema e absurda, o ataque aí ao candidato Jair Bolsonaro. Mas lembrando que o primeiro golpe que a nossa democracia sofreu nessas eleições foi quando fizeram aí todas as armações para tirar o presidente Lula da disputa. Presidente que lidera aí todas as intenções de voto, e foi feita aí uma armação para tirá-lo da disputa. E agora, esse ataque brutal também à nossa democracia, que fica aqui o nosso repúdio. Agora, uma atitude extrema aí de um louco desvairado, e que nós temos que repensar o que está acontecendo nesse país, vereador Mauro. Esse estado de coisa que está acontecendo nesse país é que talvez esteja levando a população a essa revolta. Hoje nós temos aqui os poderes totalmente abalados, os nossos poderes aqui, que são os pilares da democracia aqui no Brasil, totalmente abalados. Hoje nós temos um Congresso Nacional, que é o Legislativo, que se vendeu ao Executivo em troca dos seus interesses pessoais. Um Congresso que, em vez de estar defendendo os interesses da população, se vendeu ao presidente mais picareta e sujo que esse país já teve, em defesa dos seus interesses próprios. Hoje nós temos um poder executivo que abandonou a administração do país e cuja preocupação é apenas comprar o Congresso para se manter no poder. E temos um poder judiciário que julga de acordo com a cara do cliente. Abandonou totalmente os princípios legais, abandonou a Constituição para julgar ali cada caso de acordo com a cara do freguês. Então é por isso que nós estamos aí nesse estado de coisa aqui no país, que deixa a população cada vez mais revoltada e que talvez seja aí o responsável esse estado de coisa, por a gente ter esses loucos aí soltos pela rua aí, fazendo esse tipo de agressão como foi feito aí ao Jair Bolsonaro. Então precisamos rever realmente o que está acontecendo nesse país. Temos eleições agora, que é uma oportunidade da população está realmente revendo e ver se a gente dá um novo rumo para esse país, porque do jeito que está, nós vamos continuar passando por esses acontecimentos absurdos que nós vimos aí no último fim de semana. Obrigado, presidente, eu vou falar.
Obrigada, vereador Luiz Lacerda. O vereador Mauro Severiano está pedindo um minuto de réplica.
Primeiro eu quero parabenizar o líder do PT nessa casa, falou em nome da liderança, Luiz Lacerda. Vossa Excelência tem razão e obrigado pelo apoio. Muitas das vezes, eu já tenho mais tempo nessa casa aqui, todas as vezes que aumenta a passagem de 11, nobre vereadora, presidente, a população vem em cima da Câmara. Olha, eu quero dizer à população que está nos ouvindo, está nos assistindo pelo canal de televisão, que a Câmara, ela não tem legitimidade nenhuma, é aumento de passagem de ônibus. É uma firma particular, completamente diferenciada de um órgão público. Nós não temos nada a ver. E muitas pessoas me abordam, vereador Luiz Santos da Serra: vocês, vereador, não vão fazer nada não, o aumento da passagem. Falei, isso não passa pela Câmara. Isso é problema do Executivo.
Então é bom que esclareça isso. E por que eu retirei esse projeto meu de pauta? Porque para mim não é o momento agora, é um ano político, nós estamos num momento político, e muitas pessoas pensam que nós estamos querendo voto. Já estou concluindo, senhor presidente. Então é isso que eu retirei. Não mandei que vá. Mandei retirar. Ele vem no próximo ano, no próximo ano com outras discussões, que a população tem que saber o que, que se passa nessa casa. Muito obrigado pela parte.
Obrigada, vereador Mauro Severiano. Pela liderança do PSC, o vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Obrigado, senhorita presidente. Na verdade, eu quero... Semana passada eu já usei a comunicação, mas eu quero fazer novamente, convidar toda a imprensa e toda a população que nos assiste, que nos acompanha nesta manhã, e aos vereadores, aqueles que realmente ama o meio ambiente, que defende o meio ambiente, que acha que é dever de todos nós, cidadão, defender o meio ambiente, para uma sessão solene que vai acontecer no dia 21, próximo, uma sessão solene para homenagear e entregar, pastor Elias, certificado de mérito do meio ambiente, Amador Abdala. Em 1978, 79, eu gerenciava uma loja de calçado, vereador Lélio Alvarenga. O então ex-vereador Amador Abdala chegou para mim e disse: a partir de hoje eu estou te nomeando defensor do meio ambiente. Isso nos anos 70, Lisier também, eu acredito que muitos aqui devem ter recebido esta carteira, este cartão de defensor do meio ambiente. Então nós estaremos entregando esse certificado e eu estou em estudo com a Secretaria do Meio Ambiente para que nós possamos também criar o cartão do voluntariado, ou seja, daquela pessoa que quer realmente fazer parte, que quer defender o meio ambiente. Então nós estaremos dando um cartão, uma carteira de defensor do meio ambiente. É um trabalho que é dever de todos nós defender o meio ambiente, até porque meio ambiente é vida, meio ambiente é saúde, e é dever de todos nós estar defendendo. Então, dia 21, às 19h30, nós estaremos aqui, quero convidar toda a imprensa para estar presente, estaremos homenageando pessoas, inclusive, um dos homenageados será o filho do Amador Abdala, que é professor da UEG, nós estaremos entregando o certificado de realmente, de defensor do meio ambiente. Obrigado, devolvo a palavra, senhorita presidente.
Obrigada, vereador Pastor Vilmar Silvestre. Pela liderança do PDT, o vereador Valdete Fernandes.
Obrigado, presidente. Pastor Elias, foi bom o senhor falar em relação ao desfile. Eu acho uma coisa muito bonita, inclusive já participei, você entendeu? Tocador de bumbo, quando eu desfilei, o Senai tirou em primeiro lugar. Onde o professor era o professor Geraldo, que era o professor de fanfarra, e o ex-peticionário, Tenente Aristide. Então era a coisa mais bonita, e até hoje, ao que eu entro num desfile ali, menino, só de eu ver, para ser honesto, eu arrupei. E gosto de ver, tanto militar como todo o desfile. Então, a gente também teve a oportunidade de participar, onde eu desfilei, dia 6, há uma escola fundada por nós, em parceria com a prefeitura, que se chama Escola Pedro Nunes Moreira, no Polo Centro, onde eles fizeram um desfile muito bonito. Apesar da pouca inexperiência, mas ficou de grande. Já podem, por mim, eu acho que próximo ano já tem que estar na Avenida Goiás. Pela qualidade do... A bondade, aquela coisa que as pessoas, os professores, as diretoras, os instrutores, os próprios alunos, até a comunidade participou. Foi uma coisa bonita, simples, mas uma coisa gostosa, pastor. Desfilando em volta ali, só no bairro, abrangindo dois bairros, seria o Polo Centro, Calistolândia, três aliás, e o Itatiaia. Um percurso pequeno, onde teve a... Até podemos agradecer a participação que a Polícia Militar nos auxiliou. Então, eu deixo um abraço a eles, um agradecimento. E também parabenizar a todos, não só a diretora, a Rosângela Maria Santana, como a todos os professores, coordenadores e os próprios alunos, que foram feitos uma coisa bonita, simples, mas muito organizada, onde toda a própria comunidade, onde eles passavam, a pessoa saía na porta aplaudindo. Tinha uma fanfarrinha de porte pequeno, onde o instrutor estava com eles. Então ficou uma coisa muito bonita. Teve vários temas, várias alas destinadas. Então, se a gente falar nominar, a gente comete o erro de injustiça. Então, eu quero parabenizar e se servir como estímulo, eu espero eles, 7 de setembro do ano que vem, na Avenida Goiás, desfilando como eles desfilaram, da melhor qualidade. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Valdete. Ainda nas comunicações, passa a palavra para o vereador Jackson Charles, líder do prefeito nessa casa.
Obrigado, vereador em exercício, presidente, pastor Vilmar Silvestre. Quero aproveitar esse momento especial para fazer um convite e para fazer uma informação para toda a população anapolina. Hoje, pastor Vilmar Silvestre, vereadores, nós estaremos realizando aqui na Câmara Municipal uma sessão solene, vereador Lizeia, para homenagear o Centro Educacional de Período Integral Dr. Genserico Gonzaga Jaime pelos resultados obtidos em 2017 no Enem. A escola, eu digo aqui o seguinte, pastor Elias, eu não tenho o privilégio de ter em minha região uma escola militar como muitos aqui têm, mas eu tenho o privilégio de ter na minha região a escola que tirou em primeiro lugar em notas entre os 65 CEPIs do estado de Goiás e que tirou em segundo lugar em Anápolis nos resultados do Enem em 2017. Momento de muita alegria, momento de reconhecimento. A Bíblia, ela é justa quando ela diz, dá honra a quem tem honra. E nós estaremos aqui fazendo justiça e dando honra, mais uma vez, diga-se passagem, a todos servidores. Eu digo aí, corpo docente, secretários, colaboradores de forma geral, ou seja, todos aqueles que contribuíram para esse resultado, serão hoje homenageados aqui na Câmara Municipal, que é para mim motivo de muito orgulho e satisfação. Também nós estaremos aqui homenageando hoje a banda de percussão da escola Dr. Genserico Gonzaga Jaime, que se classificou para as competições nacionais para representar Anápolis nas bandas nacionais. É ou não é motivo de orgulho? Então aqui eu estou muito satisfeito, feliz. Quero cumprimentar aqui a diretora, a coordenadora diretora da escola, a minha amiga Patrícia, que vem fazendo, desde a implantação de tempo integral naquela escola, um excelente trabalho. Claro, associado aí ao comprometimento de todos os professores, colaboradores, enfim. É um conjunto, é uma união de forças que tem dado um resultado fantástico. E hoje, todos os vereadores que quiserem estar aqui conosco para compartilhar aí junto comigo e com esses alunos, nós teremos o maior prazer de recebê-los aqui. Muito obrigado. Hoje, a partir das 19 horas, aqui no nosso plenário de Teotônio Vilela. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Parabéns à escola Dr. Genserico, né? Deve ser reconhecido, sim. Agora encerra a ordem do dia. Passo para o secretário para a leitura dos requerimentos.
Obrigado, senhor presidente.
Na realidade, ainda na ordem do dia.
Ah, sim. Ok. Então, na ordem do dia, passo para o secretário para a leitura dos requerimentos.
Requerimento do vereador Pedro Mariano, obrigado, que requer junto à CMTT revitalização da pintura nas lombofaixas da Avenida Pedro Ludovico, no trecho entre Antigo Parque Agropecuário até a Igreja São Joaquim. Requerimento do vereador Pedro Mariano, que requer junto à CMTT, revitalização da pintura horizontal de pare na Avenida Taguatinga com Oswaldo Cruz, no bairro Paraíso. Requerimento do vereador Pedro Mariano, que requer junto à CMTT revitalização de pintura no quebra-molas da rua Taguatinga, no bairro Paraíso, próximo ao ponto de ônibus. Requerimento do vereador Lisier José Borges, que requer junto à CMTT que seja revitalizado ou retirado de um quebra-molas já existente no local, ou a instalação de uma lombofaixa na rua Doutor Ovídio de Lima, quadra 5, lote 42, no bairro Alexandrina. Requerimento do vereador Lisier José Borges, que requer junto à CMTT, construção de um redutor de velocidade na avenida Doutor Almeida Júnior, na altura da quadra 4, no bairro São José. Requerimento do vereador Lisier José Borges, que requer junto à CMTT, a retirada da placa de contramão na rua 10, entre a avenida JK e rua Brás Cordeiro de Moraes, no setor industrial Jundiaí. Ainda do vereador Lisier José Borges, que requer junto à CMTT, a reposição de placas de contramão em toda a extensão da Avenida Goiás, entre a bifurcação com a Rua 2, no bairro Vila Brasil, onde as mesas se encontram no bairro Jardim Silveira. Requerimento do vereador Lisier, que requer junto à CMTT, estudo técnico para identificar a questão do impacto local no trânsito da Rua Pérola, no bairro Jardim Ana Paula. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, requer junto à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buraco na rua Lilian, quadra 45, lote 27, no bairro Adriana Parque. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, que requer junto à CMTT, estudo de viabilidade e posterior execução de faixa elevada na Avenida Tiradentes, em frente ao ginásio do SESI da Jaiara. São esses os requerimentos, senhor presidente, Pastor Vilmar Silvestre.
Requerimentos estão em discussão.
Discutir, senhor presidente.
Discutindo, vereador Lisier José Borges.
Presidente, exercício. Vai treinando aí, presidente. Só falar sobre dois requerimentos aí. A gente entende aí na Rua 10, muitos conhecem, acho que particularmente aqui o vereador Jackson transita muito por ali. O acesso na Avenida JK, para quem vem subindo a São Francisco, pega a JK, aquela primeira rua ali, a 10, que passa próximo ali ao brejeiro, colocaram contramão lá já há algum tempo. Né, gerando transtorno, tem que ir lá em cima e voltar. A gente não vê um fluxo de caminhões, de veículos ali, que justifique essa contramão. Somente trazendo contratempo, fazendo um trajeto, aumentando o trajeto das pessoas que querem adentrar aquela região, ao JK, e principalmente para quem vai atravessar, pegar a Pérola. A outra questão é a Rua Pérola. Ali era uma avenida, era para ser uma avenida de pista dupla, e com as invasões acabou virando uma pista simples. E novamente, o acesso que vem da Vila Formosa e região para ir para o centro da cidade, atravessa a Rua Pérola, e é um contratempo tremendo. Os moradores não têm como sair ou adentrar suas garagens nos horários de pico, ou seja, de manhã, horário de almoço e à tarde. É um transtorno e gerando um risco tremendo ali também. Então, é uma solicitação que nós já fizemos, já há 5 anos, 6 anos, nós vemos lutando com relação a isso aí. Esperamos aí que o CMTT tome as providências cabíveis. Já houve proposta de fazer um binário com a Rua 6. Então, uma série de intervenções ali pode vir a mitigar ou auxiliar, ou melhorar as questões de segurança naquele trajeto ali. É muito importante que o CMTT olhe com aquilo ali, olhe para ali com carinho, né, para resolver o problema da população, principalmente que reside ali. Porque se eles colocam os carros na calçada, atrapalhando até a mobilidade dos transeuntes, dos pedestres, por quê? Para poder dar um fluxo maior na Rua Pérola. Então, nós temos que verificar isso aí, dar mais conforto e segurança para a comunidade de uma maneira geral e particularmente dos moradores daquela região. É isso aí que eu tinha para falar, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lezer. Os requerimentos ainda em discussão. Em votação, votação simbólica, aprovados. Encerro agora a ordem do dia, agora sim passo para as comunicações, comunicando o pastor Elias.
Comunicador, presidente.
Meu presidente, pelas comunicações, eu quero aqui comunicar a todos que nós tivemos no final de semana, sexta, sábado e domingo, Lélio, o grande congresso da Síbia, que foi realizado ali na Assembleia de Deus, Ministério Madureira, na Avenida Tiradentes, 1299, onde participaram milhares de pessoas. Tivemos ali um coral de mulheres, de mais de 1.500 mulheres, cantando em uma hora só. que foi o 42º CIBE, Confederação das Irmãs Beneficentes Evangélicas de Anápolis. Muito bem elaborado, executado. Quero dar meus parabéns à nossa querida pastora Elilde, ela que é a presidente, com a sua vice, a missionária Regina, e todas as demais coordenadoras, que são mais de 100 igrejas que participaram ali. Quero agradecer ainda o nosso terceiro CRPM, o Coronel Castilho, que cedeu à Polícia Militar, e juntamente ali com o Tenente Coronel Efigênio, do 28º Batalhão, na condução do Tenente Coronel Damião Santana, e com os demais que trabalharam. Não tivemos nenhum incidente, foi uma participação efetiva. Sexta na abertura à noite, sábado dois períodos, domingos dois períodos e à noite, fechando ontem, aonde nós pudemos ali entregar para nossa presidente, a pastora Elilde e as demais, a moção de aplausos que foi aprovada por esta casa pelos 42 anos de congresso. E foi lindo, aonde todos os demais pares nos ajudou, voltando essa moção de aplausos. E muito importante a festividade que aconteceu, 42º CIBIA. Parabéns a todos, obrigado e agradeço a você, teve uma palavra.
Obrigado, pastor Elias. Também nas comunicações, vereador Lélio Alvarenga, do PSC.
Obrigado, presidente e líder do PSC aqui nesta casa, pastor Vilmar Silvestre. Quero, em nome do vereador Jean Carlos, e pediu para fazer um repassar um cumprimento especial aqui ao prefeito Wigner e o prefeito São Francisco Vilmar, pela realização da cavalgada do Divino Pai Eterno, né? Foi realizada essa grande cavalgada. O vereador Jean Carlos não pôde continuar até o final da sessão e pediu que transmitisse esses cumprimentos. E também convidar a todos para o desfile cívico e cultural de Jesus. Será realizado dia 14, 15 e 16 de setembro, né? Então, convido a todas as pessoas que nos ouvem e nos assistem nesse momento, para esse grande desfile cívico e cultural de Jesus. Também é um convite do vereador Jean Carlos, que pede para convidar a todos. Em segundo lugar, presidente, queria também fazer um cumprimento todo especial ao padre Walter, grande líder da Igreja Católica. Ele, como coordenador geral do Congresso Eucarístico acontecido em Nerópolis esse final de semana, sexta, sábado e domingo, onde 800 jovens vivenciaram esse grande encontro com Deus, grande encontro com os princípios cristãos, e também 400 jovens, entre jovens e casais, trabalhando. Então, onde tiveram presentes ali 1.200 pessoas durante esses 3 dias, sexta, sábado e domingo. Quero fazer um grande cumprimento a todos os seguimistas que ali vivenciaram esse encontro, trabalharam, que Deus possa abençoar a cada um de vocês, vocês realmente possam ser sal e luz para o mundo, esse mundo tão conturbado em que vivemos, onde a família todos os dias atacada de forma arbitrária, de forma maligna, às vezes com princípios de forças ocultas. E também, mais uma vez, quero agradecer hoje a minha palavra de gratidão e agradecimento a Deus por tudo. Nós tivemos esses últimos 9 dias ali na comunidade São Vicente Paulo, setor Bougainville, coordenando as festas desse ano, né? Onde nós no sábado encerramos com chave de ouro, com a presença da orquestra de violeiros da cidade de Anápolis, com a participação maciça de todos os anapolinos, da comunidade inteira. Então, a minha palavra nesta manhã é de agradecimento, primeiro a Deus, que nos proporcionou da nossa contribuição como instrumento do Reino de Deus. Em segundo lugar, agradecer a toda a comunidade que esteve presente ali, presente, nos apoiando, nos ajudando. Ninguém faz nada sozinho nesse mundo. Só se faz quando se soma forças para realizar o bem. Então, parabéns a todos que nos ajudaram. Parabéns, padre William, que esteve presente conosco ali durante esses 9 dias, rezando, participando e levando o nome de Deus às alturas. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, Lélio. Não havendo mais nada a tratar, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Convoco outra para amanhã, dia 11 de setembro, no horário regimental. Bom dia e que Deus abençoe a todos.